A despenalização do aborto continua a ser um assunto que está a suscitar acesos debates em Angola. A Igreja Católica local vai voltar a abordar o assunto na sua segunda Assembleia Anual deste ano, a ter lugar em outubro. Os prelados católicos alertam os cristãos e os angolanos em geral a ter em conta que o aborto é contra a lei divina e os valores identitários da cultura nacional, que protegem a vida e, por isso, nenhuma criatura se pode arrogar ao direito de suprimi-la sob qualquer pretexto. Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, reunidos em retiro espiritual anual na província da Huila, condenaram em comunicado a possibilidade da aplicação em Angola da despenalização do aborto, um assunto que, segundo o porta-voz da CIASTE, Dom José Manuel Imbamba, será mais aprofundado durante a próxima reunião anual ordinária dos prelados.
Achamos que era oportuno fazermos este pronunciamento, tanto sobre esta discussão à volta da lei do aborto. Sobre esta temática, em outubro, nós teremos a Assembleia Plenária da CIASTE, onde com mais profundidade iremos tratar desta questão. Tanto agora, só foi para lançarmos o repto de que não estamos distraídos à volta de toda esta movimentação que está a ser feita sobre a despenalização do aborto. Por isso, emitimos esta nota para exatamente marcarmos a nossa presença neste debate que se está a abrir no nosso país. Então, estou à vossa disposição para qualquer pergunta. Por enquanto, é a questão mais urgente, mais dramática que nós temos. Além dos outros, como disse, em outubro, concretamente no dia 30 de outubro, nós faremos sair o comunicado global de toda a situação que nós temos no país.
O artigo 144 do anteprojeto do Código Penal refere no ponto 1 que a interrupção da gravidez não é punível quando realizada a pedido ou com o consentimento da mulher grávida nas circunstâncias em que constituir o único meio de remover o perigo de morte ou de lesão grave e irreversível para a integridade física ou psíquica da mulher grávida. Se houver fortes razões para crer que o feto é inviável ou ocorrer nas primeiras 10 semanas de gravidez. O jurista Mbote Sebastião André diz não haver fundamento para a aprovação do anteprojeto com esta redação do seu artigo 144. O analista entende, por outro lado, que a aprovação deste ordenamento jurídico obrigaria à alteração da redação do artigo 30º da Constituição da República, que prevê a proibição da pena de morte.
Apesar de existirem vários grupos, não é? Na sociedade, estamos numa sociedade plural e cada um tem uma consciência moral formada. Não? Eu falo na qualidade de cristão e sei que a moral cristã preserva a vida, a moral cristã. Nesse caso, também a religião preserva a vida, é o bem fundamental. Portanto, quero dizer que quer a moral cristã, quer a ordem jurídica angolana, tem como bem supremo a vida. Nos termos do artigo 30º da Constituição de Angola, prevê a proibição da morte e diz que a vida humana é inviolável. Portanto, ser descriminalizado exatamente, estamos diante de uma figura jurídica, aquilo que chamamos de antinomia, contrariedade no sistema jurídico. Seria uma inconstitucionalidade. O artigo 30º da Constituição, que é a lei fundamental do Estado, prevê a proibição da morte, ou da pena de morte. E entendo aqui que enquanto houver a concepção, ou seja, o encontro do óvulo espermatozoide, há vida. Então, se descriminalizarem o aborto, estariam a violar o princípio constitucional consagrado no artigo 30º da Constituição de Angola. Ainda assim, o ordenamento jurídico angolano, nos termos do artigo 358 do Código Penal em vigor em Angola, criminaliza o aborto. A ser descriminalizado, teriam que mudar também o artigo 30º da Constituição. E eu não vejo, não vejo que isso será possível, porque a Constituição prevê e defende a vida. E a vida é o valor supremo na ordem jurídica angolana. Portanto, quer no ponto de vista moral, quer no ponto de vista religioso, e agora no ponto de vista jurídico, não concordo com esta medida. Pelos fundamentos que eu já adiantei, a vida humana é fundamental. E nós somos africanos, apesar de algumas paragens no mundo, outros contextos, outras vitrinas jurídicas no mundo, em que o aborto é legal, mas nós temos uma consciência africana, então temos que pautar pelos valores africanos. E como cristãos que somos, em nenhum caso o cristianismo é a favor ao aborto.
O artigo 144 do anteprojeto do Código Penal admite ainda o aborto quando se mostrar indicado para evitar perigo de mal ou lesão grave e duradouros para a integridade física ou psíquica da mulher grávida e a interrupção se fizer nas primeiras 16 semanas de gravidez, se a gravidez resultar de crime contra a liberdade e autodeterminação sexual e ainda a interrupção se fizer nas primeiras 16 semanas de gravidez ou quando houver fortes razões para prever que o nascituro virá a sofrer de doença grave ou malformação incuráveis. O padre Eugênio Malumingo, que condena esta legalização do aborto, apela ao enriquecimento dos currículos escolares em matéria de bioética. Para os casos em que a ética permite a realização da interrupção do feto, o sacerdote chama a atenção para a observância dos critérios que primam pela tendência de salvar as duas vidas em causa.
O papel da mulher gestante, que é a que está implicada diretamente no caso. É necessário que se tenha em consideração a sua opinião também. E neste quadro, é aqui que eu queria chamar a atenção, precisamos vencer também, e talvez os médicos me desculpem, mas não precisamos tomar logo uma posição a favor da mãe. Eu penso que sim, eu penso que não é possível, não seria... Seria criarmos uma disposição para contrariarmos muitas vezes aquilo que pode ir na alma da própria mãe. E só por essa razão é que eu trouxe aqui exemplo de relatos de pessoas que, movidos por um amor muito profundo pelo filho que está para nascer, preferiram elas próprias sacrificar a vida para dar uma oportunidade ao filho de viver. E neste processo todo é fundamental considerarmos, sobre todos os títulos e circunstâncias, que o feto acaba por ser o mais frágil. E o bom senso nos aconselha que os mais frágeis precisam de maior proteção. Seria muito mais interessante também, mais do que criarmos projetos ou anteprojetos para legalizar o aborto ou não, por que não enriquecermos os currículos dos nossos cursos universitários, não só, com matérias ligadas à bioética? Creio que ganharíamos muito mais formando a consciência das pessoas para a lógica de aprenderem em todas as circunstâncias como salvar e como promover a vida, do que termos que estar aqui a refletir se vamos legalizar o aborto ou não. Porque aqueles casos em que eticamente o aborto é permitido, esses casos acontecem, estão aí, e sobre eles não há muito discurso a fazer. Simplesmente é uma chamada de atenção de que se observem os critérios que primem, em primeiro lugar, pela tendência de salvar as duas vidas. Creio que uma consciência bioética ajudaria toda e qualquer pessoa, todo e qualquer cidadão, toda a sociedade a defender a vida acima de tudo, classificando-a como a prioridade máxima, o valor supremo ao qual todos os outros valores devem subordinação. A vida humana não ganha valor somente quando se torna extrauterina. Ela vale desde a sua concepção, por isso deve ser respeitada justamente desde a sua concepção também. Como o aborto é um mal, então não se pode consentir que um mal inspire uma lei que o legitime.
Nos casos de conflito, o padre Eugênio Lumingo entende que se deve primar pela ética que recomenda em primeira instância o esgotamento de todas as possibilidades à disposição para se evitar a interrupção da vida humana durante a fase de gestação.
Em relação à opção que se deve fazer nos casos de conflito onde a própria situação que se criou, a própria situação terapêutica exige naturalmente que uma das vidas seja eliminada. A meu ver, o grande equívoco nesse contexto estaria em, de forma deliberada, optarmos já pela mãe. Aqueles casos em que a mãe tem sob a sua responsabilidade outros filhos, etc, etc. A ética para esses casos, a ética cristã, nos propõe que, em primeiro lugar, o aborto não seja praticado por pura arbitrariedade. Em segundo lugar, que esteja comprovado que todos os recursos ao alcance da medicina, todas as técnicas disponíveis para salvar as duas vidas estejam esgotadas. Em terceiro lugar, caso se opte pelo aborto, é necessário também, no caso da pessoa implicada no aborto, ou a gestante estar consciente, colher a sua opinião também. Porque nós conhecemos muitos relatos em que a mãe, de forma generosa, movida por um amor profundo pelo filho que ainda não nasceu, ofereceu a própria vida pelo filho. Porque sabemos que nem todo mundo que vai ser mãe, nem toda gestante já tem sob sua responsabilidade, por exemplo, algum filho. Portanto, começa sempre por um. E a maior parte dos casos, aquelas pessoas que generosamente ofereceram a sua vida pelo filho que vai nascer, são desses casos em que a pessoa não tinha ainda outras responsabilidades. E até foi há tempos atrás, na revista Audácia, estava a ler um caso desse gênero, em que a mãe dizia: olha, eu já vivi e este meu filho que está para nascer nunca viveu, então ofereço generosamente a minha vida pelo filho, desde que encontre alguém que cuide dele. E é um relato até comovente, em que muitas pessoas ficaram sensibilizadas. A mãe morreu, salvou-se o nascituro, e houve famílias que acolheram esta pessoa. Então, talvez não pudéssemos dizer taxativamente que a opção tem de ser já pela mãe. Creio que é nesse contexto que a ética propõe uma certa cautela, portanto, na decisão.
Já o jurista Mbote Sebastião André julga que, nas circunstâncias de conflito, há que se esgotar todos os mecanismos que salvem as duas vidas, sob pena de se estar a incorrer para uma situação legal de banalização da vida humana.
Bem, eu encaro essa situação. Isso é um processo, não é? A descriminalização do aborto é um processo. E acho que deve se ouvir a sociedade no geral, as vozes na sociedade, fazedores de opiniões, no sentido de termos uma ideia. Mas, como jurista, não, a minha posição face a essa exceção da lei não está dissociada da minha qualidade de religioso. Portanto, a vida acima de tudo. Acho que nós podemos, a situação ou a questão não deve ser vista na descriminalização, ou seja, essa exceção, poderíamos ver outras formas de resolver a questão. Acho que...
Quais seriam as outras formas de resolver a questão? No caso de estupro, no caso de violação?
A outra forma de resolução é recorrermos a outros intervenientes sociais, sobretudo os psicólogos, sociólogos, técnicos de saúde, no geral, no sentido de fazer uma terapia à gestante e o futuro ser, não é? Ou seja, as instâncias, a sociedade deve estar preparada para reeducar essa pessoa. Para mim, quer jurídica, quer religiosamente, a vida humana é o bem fundamental. E acho que poderíamos... essa exceção é um argumento que não colhe. Na minha consciência de cristã e de jurista, não colho, porque poderíamos recorrer às instituições de saúde, às instituições de educação e outros parceiros sociais para poder dar um tratamento à gestante, no sentido de, porventura, ter um trauma, ser acompanhado por assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, educadores no geral. É uma questão de educação.
Ou seja, ao descriminalizar o aborto, está-se a declarar incompetência de alguns serviços de recuperação psicológica e social de pessoas afetadas por situações, por exemplo, de estupro?
Nós viemos...
O Estado, ao querer descriminalizar, está automaticamente a declarar incompetência de poder reabilitar um cidadão?
O Estado a descriminalizar o aborto e abrir uma exceção para aquela gestante que foi violada, está a passar um certificado de incompetência aos serviços de reeducação, de assistência. E o Estado não deve ter essa capacidade. Não estão criadas ainda as condições para, no caso de estupro ou violação, o Estado procurar uma outra alternativa senão a descriminalização. Estamos a banalizar a vida e a vida não pode ser banalizada, deve ser protegida a todo custo.
Nas circunstâncias em que há que se escolher entre a vida da mãe e a vida da criança,
eu acho que deve-se esgotar todos os mecanismos biológicos, a questão é polêmica, não é? É polêmica, mas eu acho que tem que se esgotar todos os mecanismos para poder salvar uma das vidas, né? Tem que se esgotar todos os mecanismos para poder salvar uma das vidas, ou mesmo as duas vidas. Esgotar os mecanismos, não partir logo para, de ânimo leve, partir logo para o aborto.
Que elementos da sociedade devem intervir para que isto não aconteça? Não aconteça a descriminalização do aborto?
Bem, primeiro são os operadores de direitos, depois a sociedade no geral.
São os operadores de direito que estão a fazer esta lei e que concordam com a descriminalização?
Nem todos. Eu sou também um operador de direito e não estou a favor da descriminalização do aborto. E como eu, existem outros na praça angolana que não concordam com essa posição. Também deve-se dar ouvido às igrejas, à sociedade civil no geral.
A Igreja Católica, por exemplo, vai debater esta questão na sua segunda Assembleia Anual dos Bispos. O que é que lhe parece?
Claro, não deixa de ser uma boa atitude. E o tema do aborto já tem sido motivo de reflexão da Igreja. Não creio que vai sair outra coisa, senão mesmo a defesa da vida a todo custo.
O jurista Mbote Sebastião André e o anteprojeto angolano de despenalização do aborto. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.